clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 119 do time campeão da AFC mais uma vez, Sr. Cid.
Cara, a gente é mal acostumado demais com esse time, né? É uma máquina, todo ano, no final de conferência, se não chegar, vai ser revolta, a torcida invadindo o CT. Mas que legal, velho, super bom de novo.
Que absurdo. E aí, Arthur, tá feliz?
Tô muito feliz, mas eu, mesmo só estando com 17 anos, se os Patriots continuarem com esses jogos emocionantes, eu acho que não passo dos 50.
Eu falei isso pro meu amigo ontem, cara. Eu falei, cara, eu tô ficando muito velho pros Patriots ir pra Super Bowl. Não tô podendo mais.
E à medida que você avança na pós-temporada, fica mais tenso, né? Porque, tipo, é mais perto que você tá chegando do objetivo final.
Cara, é tipo quando você tá com vontade de fazer xixi, quanto mais perto do banheiro você tá, pior fica. É tipo isso.
É, por aí. Ainda bem que são 2 semanas, né, daqui pra lá, porque vai dar tempo de crescer as unhas novamente aqui.
Bom, gente, 10º Super Bowl dos Patriots, primeira equipe a conseguir isso na história. Cara, desde o Kraft, são 9 Super Bowls atingidos. De 2000 pra cá, são 18 anos. Foram 9 Super Bowl, Sidney. É ano sim, ano não, de 2000 pra cá, em 18 anos, que tem Patriots na final, cara.
Não, isso é ridículo. Eu tava vendo estatística hoje, esses 10 Super Bowls colocam os Patriots no grupo seleto, acho que no top 5, de franquias de todos os esportes americanos que chegaram pelo menos 10 vezes em finais desde 1966 pra cá. Então tem os Lakers e os Celtics na NFL, aí um time lá do hockey e os Patriots.
Não, é absurdo. Ó, Brady indo pro 8º Super Bowl com chance de ganhar o 6º. Se o Brady ganhar, Arthur, ele empata com o Steelers, não é nem com outro jogador mais. É empatar com o Steelers, que é o time que mais venceu o título, e mesma coisa vai acontecer com os Patriots. Outra coisa maluca que eu vi, Sr. Arthur, de todos os Super Bowls que existiram até hoje, contando esse que vai ter, o Brady participou de 15% de todos os Super Bowls, cara.
Sim, são números assim surreais que a gente nunca imaginava que os Patriots poderiam ter. E também o interessante que eu vi é que Brady e Belichick chegaram ao 8º Super Bowl junto. E o segundo time que tem mais idas ao Super Bowl, que é o Pittsburgh Steelers, se não me engano, São Francisco 49ers, Dallas Cowboys, eles também têm 8 idas ao Super Bowl. Então só Brady e Belichick juntos tem a mesma quantidade do que o resto todo da liga. São estatísticas assim impressionantes. E o quanto essa dupla é a maior de todos os tempos e o quanto mais elas vão poder trilhar esse caminho de glória.
Não, a gente tá tendo que comparar esses caras com outros times já, não é nem mais com outros jogadores. Isso já mostra o tamanho do feito que esses caras estão fazendo. Bora aqui pros recados. Ó, importante, sócio Patriotas, passamos de 100%, Sidney, e a jersey está liberada, garantida. Vamos ter sim o sorteio da jersey. A galera não decepciona nunca, hein, meu?
É, cara, pô, a galera nunca decepciona, né? Desde o início, todas as iniciativas que a gente teve aqui no Patriotas, a turma abraçou, compareceu, divulgou, participou. E essa jersey é um prêmio mais que merecido pra essa galera que tá com a gente e que realmente comparece.
Então, meu, Arthur, a gente tem que aqui te dar um agradecer de verdade todo mundo que colaborou. Teve gente que colaborou todo mês, teve gente que colaborou bastante todo mês, teve gente que colaborou uma vez só. Não interessa, o simples fato de alguém ter ido lá, pegado o dinheiro dele, colaborado pro Patriotas continuar, é inacreditável esse ato pra gente, né, Arthur? A jersey é o mínimo que a gente tinha que fazer, mas é um agradecimento absurdo que a gente tem que deixar pra esses caras, porque esses caras, e teve mulher também, garantiram a próxima temporada. A gente tem sim agora mais um ano garantido, porque custos estavam difíceis pra gente cobrir, e se não fosse essa galera, as chances iam ser complicadas de continuar. E, meu, a galera veio e garantiu, passamos de 100%, e não tem nem, sem palavras pra esses atos, né, meu?
assim, como você disse, é sem palavras o quanto a galera nos ajudou esse ano, e a gente só tem a agradecer, não só com essa contribuição financeira, mas com as mensagens de apoio que eles mandam dia a dia, diariamente, no nosso Twitter, Facebook, parabenizando pelo nosso trabalho, parabenizando pelo nosso empenho. Então são vocês que fazem Patriotas e vocês que fazem esse projeto continuar.
Bem lembrado, cara. Acho que não fica um dia, né? Não tem um dia que a gente não recebe alguma mensagenzinha de apoio, de felicitação aí pelo que a gente faz. Isso é animal também. É, então, ó, tá garantido. A gente tá, vai sair esse programa hoje no dia 24, então você tem 7 dias pra ou entrar nesse sorteio ou aumentar as suas chances. Agora, com certeza, vai ter a jersey. Então, se você tava esperando aí pra não tinha certeza e tal, agora é hora, são 7 dias. Tem o link aí, entra e participa se você quer concorrer a essa jersey dos Patriots, oficial dos Patriots. Por falar em ganhar, Sidney, bom, chega Super Bowl, o Brunão lá da Action Shop é torcedor dos Patriots. Os Patriots vão pro Super Bowl, o Bruno enlouquece, todo ano é assim, a gente já tá esperando isso acontecer. E o Bruno enlouqueceu mais uma vez. A Action Shop tá lançando, já lançou na verdade, uma promoção junto com a gente aqui, de parceria com Patriotas. Que é o seguinte, eles vão dar 10 camisetas da Pro Gear, que é a marca deles relacionada à NFL. Eles vão dar 10 camisetas relacionadas aos Patriots até o Super Bowl. Vão ser 5 vencedores que vão ganhar 2 camisetas cada um. Então, bora lá participar. O que que acontece? Você tem que... Tem certinho ali no post deles, eu vou pôr o link para vocês entenderem certinho a mecânica de como que vai funcionar para participar. Mas basicamente tem que entrar lá e explicar por que que o New England Patriots é a melhor dinastia, a maior dinastia do futebol americano da história. Seja criativo, pô, a gente dá informação de sobra aqui para todo mundo fazer um texto legal e ganhar essas camisetas. E é só entrar lá, participar, não precisa, não tem a ver com sócio Patriotas, nada, de graça. Foi criativo, foi um dos 5 criativos ali, mais original na resposta. Tá concorrendo a 2 camisetas relacionadas aos Pets. Bora participar, né, Sidney?
Ah, não tem como ficar fora, né? Além de... Você pode terminar essa temporada com a Jesse, né, do Patriotas, e mais 2 camisas da Action Shop, que eu falo que eu tenho, são muito legais, muito bem feitas e vale muito a pena. Vou entrar lá na Action Shop já pensando no que eu vou responder aí.
Isso aí. Essa a gente pode participar, porque não é do Patriotas.
É, essa aí tá liberada.
Bom, vamos fazer... Lembrando, vamos falar hoje aqui sobre o jogo contra os Jaguars, a final da AFC, que fomos campeões... E não vamos falar de Eagles ainda, porque esse vai ser o programa da semana que vem, igual a gente fez o ano passado, um especial sobre o adversário do Super Bowl. Então semana que vem a gente só vai falar de Patriots e Eagles de Super Bowl. Então por isso a gente vai focar aqui em Patriots e Jaguars, a final da AFC. Vamos fazer de um jeito que a gente não faz faz um bom tempo, Sidney. Vamos pegar aqui as principais jogadas, os principais momentos de cada quarto, e a gente vai relembrando o jogo e falando um pouquinho de... como que foi aqui as performances dos nossos atletas.
And a great opponent in Jacksonville, but just happy we won, baby. We're going to Minnesota.
One more game.
How do we feel about going to Minnesota?
Primeiro quarto já foi interessante, que a gente começou com a bola, já os Jaguars optaram dar a bola pra gente. E aí a gente já viu que o ataque ia ter problemas, porque basicamente só funcionava a bola no Cooks, né?
A gente, desde cedo nesse jogo, ficou claro que os Patriots não iam conseguir correr com a bola, né? As primeiras corridas a gente viu logo que não houve avanço praticamente nenhum. E esse sucesso que você disse que o Cooks obteve, eu acredito que é porque os corners do Jaguars, né? Principalmente o Bowie, que estava marcando ele... respeitou muito a velocidade dele, né? Porque ele marcou sempre recuado, sempre lá atrás, dando um espaço grande, né, da linha de scrimmage. Então ele realmente respeitou muito a velocidade do Brandon Cooks, e o Cooks aproveitou esse espaço e conseguiu muitas rotas ali comeback, né, para conseguir recepções.
Não só nesse jogo, né? Vem acontecendo bastante. Como ele tá sendo uma arma poderosa no fundo... Os caras esperam, né? Ele vai muitas vezes a rota dele é pro fundo. Então os caras meio que esperam isso e, como você diz, saem mais longe. O que dá espaço pra ele ir sair no pique ali como se ele fosse pro fundo e fazer o comeback, como você disse, que é, na verdade, não ir pro fundo e já dar aquela voltinha e pra receber curtinha ali. precisa de um entrosamento, o quarterback precisa saber disso, porque ele tem que soltar a bola na hora certa, e tá funcionando, principalmente nesse começo de jogo. Eu vi muito isso acontecer com o Cooks, basicamente ele era a única bola que funcionava no ataque dos Patriots nesse momento. E aí vem nesse primeiro drive ainda, a gente chega numa quarta para 2 e a gente resolve tentar. Eu até me assustei um pouco, falei, eita caramba, vamos tentar a quarta já? Mas eu fiquei pensando, Arthur, me pareceu muito ser aquele... A gente vem falando aqui nas últimas semanas de como os Patriots não conseguem começar um jogo na frente, no placar. Então, achei que foi isso, eles quererem tentar pontuar, manter ali para pontuar primeiro. E talvez um pouquinho de receio, de medo do que viram os Jaguars fazer com os Steelers, que abriram um monte e aí não teve muito como ir atrás, será?
Eu concordo com você. Acho que os Patriots quiseram meio que tirar esse fantasma de não ter conseguido pontuar nos últimos primeiros drives das partidas recentes e quis anotar os 7 pontos no placar logo. Infelizmente não foi possível. O drive acabou terminando com aquele sack em cima do Tom Brady. A gente teve que se contentar com o field goal, mas para mim a decisão foi acertada. Eram apenas 2 jardas e a gente conseguiu fazer a conversão. E sobre isso do Jaguars terem começado muito bem a partida contra o Pittsburgh Steelers, para mim também foi um fator a ser levado em conta na hora por Josh McDaniels. Tanto é que o Jacksonville depois foi virar a partida.
Pois é, e tem esse sack no Brady que veio pelo lado direito, que foi uma tônica desse jogo, Sidney. A gente viu durante o ano o Solder e o Thunney principalmente terem altos e baixos ali, jogos onde os dois foram ruins, mas nesses playoffs pelo menos e nesse jogo, os dois melhoraram muito, tanto no jogo corrido quanto no passe, e a maioria dos problemas que vieram nesse jogo contra os Jaguars vieram do lado direito ali, lembrando que não tem o Cannon e não tinha nem o Adon, né?
O Solder e o Tani deram aula de bloqueio ali, foi uma coisa incrível que eles fizeram. Pra você ter uma ideia do nível da atuação dessa dupla, você não ouviu o nome do Calais Campbell nesse jogo. Ele chegou como líder de sacks na NFL e não fez nada, não pressionou o Brady. Então o Solder realmente dominou completamente na região dele. E por mais que a gente fale que o lado direito foi o que cedeu mais pressões, quando você analisa o jogo inteiro... toda a linha foi bem, que o Brady foi pouco pressionado nesse jogo, né? Então, assim, por mais que... Porque a atuação de Solder e Tanner foi, assim, incrível, foi fantástica. Mas, do outro lado, também, apesar de terem cedido como esse sack que você mencionou aí, no geral, eles fizeram um bom jogo.
E acrescento aqui o Andrews, porque o Solder e o Tanner, por mais que foram incríveis, ainda cederam pressões, essas coisas. O Andrews não cedeu nada. Se eu não me engano, contra os Titans também não. O Andrews vem em jogos... Ninguém lembra muito do Andrews ali, do center, mas o Andrews vem fazendo jogos muito bons nos Patriots também esse ano, e vale aqui a gente colocar a lembrança do nome do David Andrews, o nosso center. Bom, aí beleza, 3-0, Kotzkowski que foi lá, colocou o chute, e vem o Jaguars, e já mostra... Duas coisas pra gente. Uma, que o jogo corrido, que era a nossa maior preocupação, a gente fez texto sobre isso, a gente mostrou como que esse ataque dos Jaguars é baseado no jogo corrido, do Fournette, mas já deu pra entender que ele ia conseguir correr, mas não ia ser uma maravilha, né, Arthur?
Sim, tanto que no fim da partida ele acabou com só uma média de 3.2 jardas por corrida, e logo no na primeira campanha de Jacksonville, a gente conseguiu perceber que as corridas pelo miolo ali da linha defensiva dos Patriots não iam entrar. Depois os Jaguars conseguiram se ajustar e correram mais pela lateral, mas no princípio a gente percebeu que ali pelo meio nossos defensive linemen com o François e também com o Lawrence Guy, eles iam conseguir impedir bem as corridas de Fournette.
A gente fez aquele raio-x do Fournette na semana passada e a gente viu como, sei lá, 70% das vezes que ele corre é no meio da linha. Então eles tiveram que se adaptar, eles viram que, como você lembrou aí, o Guy, o François, o próprio Malcolm Brown também, fizeram um trabalho bem ali, eles tiveram que correr por fora, que ainda é um probleminha de vez em quando pros Patriots, mas já tá melhor do que era antes. E falar do mesmo jeito que eu falei do Andrews aqui, eu quero puxar o nome do François, do defensive tackle, que é outro, né, Sidney, que ninguém lembra muito, chegou no meio da temporada, mas vira e mexe, François vem tendo jogo bom, trabalhando bem com o jogo corrido, consegue pressionar também, é mais um desses nomes, a gente falou bastante desses nomes já, de que ninguém esperava, o François é mais um de que ninguém esperava que ia jogar bem como tá jogando, né?
É incrível como o Belichick ele consegue pegar jogadores aí que ninguém quer na NFL, que ninguém nunca ouviu falar, que foram dispensados por mais de um time, não conseguem contrato, e os caras entram e se tornam jogadores que contribuem realmente, né, com o jogo. O James Harrison é um exemplo, que foi dispensado pelos Steelers, o François é outro, o Edel é outro também, que Detroit não deu muita atenção para ele, e enquanto não estava machucado, jogou muito bem, mas... Que achado foi esse Rick Jean-François? É muito difícil correr contra ele. Ele está se garantindo, inclusive, contra alguns double teams, né? Que a galera das linhas ofensivas estão fazendo nele. Ele está segurando o chão dele ali. É uma grata surpresa, realmente.
E mais um que tomou espaço do Brent, né? O Brent está sendo engolido por todo mundo nesse elenco. Bom, não conseguimos segurar o jogo corrido, mas pressão não tinha muito. E aí foi que a gente viu o Bortles mais confortável e conseguiu avançar, conseguiu encontrar running backs, tight ends, convertendo bastante terceira descida, né? Isso foi uma tônica bastante desse jogo, do quanto eles conseguiram converter terceiras descidas, principalmente no primeiro tempo. E aí o drive acaba, eles não conseguem anotar, porque tem ali uma sequência de um passe do Van Noy desviado no running back, muito bem desviado, que eu confesso que a hora que eu vi foi até um passe meio balão. A hora que eu vi a bola ele no running back e eu vi que era um linebacker, eu falei, tipo, não vou falar palavrão aqui, né, mas vai sair passe. Aí eu, Van Noy desviou! Que milagre! E aí termina o drive numa terceira descida com outro desvio do Butler. Então, basicamente, o primeiro quarto foi isso. Terminou em 3-0 para os Patriots. Mas já emenda, porque aí eles continuam eles voltam depois, né? Eles continuam ali com o drive numa outra oportunidade, que os Patriots também não fizeram nada. E o segundo quarto começa aí já com eles chegando pro touchdown, que veio com aquela passe no Grant, no running back deles, que ninguém marcou ele, 30 jardas de avanço no lado ali do campo, esqueceram de marcar o running back, né?
Sim, o segundo quarto começou todo favorável ao Jacksonville Jaguars, o time começou a avançar bem com a bola, principalmente com os play-actions. Blake Bortles, apesar do jogo corrido de Jacksonville não estar entrando tanto, Bortles usufruiu do play action, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, e com isso já deixou o time na red zone.
Pois é, o Grant parou ali na linha de 3, 4 jardas, quase entrou pro touchdown. E aí vem, na verdade, depois, na próxima, já vem o touchdown deles, que foi a jogada com o Lewis, o tight end, ali na boca da end zone. Tem o play action, eu nem achei que nesse caso a defesa comprou tanto o play action assim, eu achei que eles até reagiram bem, mas acabou que o Lewis ficou sozinho na endzone. Eu vendo ali, eu achei, revendo a jogada, Sidney, eu achei que teve algum erro de comunicação ou foi o Chang que bobeou ali, porque o Lee, na verdade, tá no tight end, ele faz um primeiro bump e vai pra cima do quarterback, deixando o tight end sozinho. O Chang meio que tem um bump ali com o receiver do Gilmer e aí atrasa ele de ir atrás do Lewis. Ficou muito estranho ali, só sei que a única coisa que a gente viu foi um desespero, porque parecia que ia ser aquela defesa daqueles dias que a gente se desespera, onde ninguém sabe o que faz. Porque duas jogadas onde dois caras ficaram sozinhos, né?
O Chang, ele hesitou nesse touchdown e esse segundo de hesitação dele foi fatal, porque o Lewis abriu uma distância que ele não poderia mais alcançar. É complicado você ver um tight end tão sozinho na end zone, mas eu acho que essa é uma jogada, né? Quando o time tá atacando praticamente na linha do gol, é muito comum você ver um tight end escapar sozinho no play action e você fala, pô, como ninguém marca um tight end, né? Que é um cara que pode receber passe, mas acontece toda semana isso na NFL, porque os caras, principalmente quando o ataque tem um ataque potente, terrestre, a defesa respeita muito mais a corrida. Então eu acho que até nisso, talvez esse segundo de hesitação do Chang tenha sido por isso, mas o fato é que foi fatal e o Lewis acabou completamente sozinho.
E aí esse segundo quarto foi, acho que, o pior momento nosso no jogo, né? Porque aí o ataque pegava a bola e não fazia nada. Como o Arthur lembrou ali, o jogo corrido não tinha. Interessante que os Jaguars se prepararam muito bem para isso, porque a gente até falou aqui na semana passada, acho que o único problema que eles tinham nessa defesa era o jogo corrido, e eles foram lá e foram foram até melhores que a gente, parando o nosso jogo corrido. Não existiu o jogo corrido pra gente. O ataque no passe não existia também, não saía passe pra ninguém. Gronk muito bem marcado. Quando o Brady tentava passe, a janela, né, Sidney? Como é difícil fazer passe nos Jaguars, cara. Era uma janela muito curta que os caras tinham, que o Brady tinha que acertar passe ali, né?
É, a melhor secundária da NFL disparado esse ano. Pra você ter uma ideia, eles cederam menos de 170 jardas aéreas por jogo. Isso é ridículo, é um número absurdo. Os corners são muito rápidos, muito bons, os safeties, todo mundo, lá, até os linebackers dele até tem velocidade de se brincar para marcar wide receivers. Então é difícil completar passes, e isso ficou bem claro, porque os Patriots conseguiram dois turnouts consecutivos, né? Foi o turnout do primeiro quarto que deu sequência a essa campanha do touchdown do Lewis, depois mais um turnout que deu sequência à próxima campanha bem sucedida dos Jaguars. Então, num jogo difícil, contra uma equipe capacitada, você vai com dois turnouts consecutivos, dificulta bastante.
Pois é, ataque se matando, defesa também perdida, e como lembrou o Sidney, sai o touchdown, o segundo touchdown de Jacksonville já, com o Fournette correndo pelo meio da OL, o que ele sabe fazer ali na boca da endzone também. Aliás, também foi acho que o drive que o jogo corrido deles mais funcionou, e aí o Fournette entra pro touchdown e faz 14-3. Ali começou a dar aquele medinho, começou a parecer que ia ser um jogo dos Steelers de novo, porque parecia um ataque que não tinha como parar. Foi acho que, como eu lembrei aqui, acho que foi o momento mais complicado, tanto para o ataque quanto para a defesa no jogo inteiro. Tanto que o ataque pega a bola, tenta se recuperar, chega numa terceira para 10 e toma um cover sack. Lembrando, para quem não sabe, cover sack é quando o quarterback segura muito a bola, porque não tem para quem passar, e aí alguém acaba chegando nele. Tentativa do ataque também virou um sack e mais uma vez bola para os Jaguars. Aí vem para mim, gente, o primeiro momento crucial de verdade no jogo, onde começou tudo mudar, que foi o drive dos Jaguars, que parecia que eles iam vir para anotar de novo, tudo funcionando. Eles têm uma terceira para 7, no final, já acho que 2:20, mais ou menos, faltava para acabar o primeiro tempo. E aí vem o delay of game deles e começa a mudar um pouco a história. A gente falou da experiência semana passada aqui, Arthur. Deu uma cutucadinha aí esse delay of game, né, cara? Que bobeada que eles deram ali, né, meu?
Aquela jogada foi chave para os Patriots virarem o momento da partida. Até porque, caso não tivesse ocorrido o delay of game, os Jaguars tinham conseguido a conversão de terceira descida. Uma terceira descida que não era fácil, que era uma terceira para 7. Aí a jogada voltou e o time acabou não conseguindo êxito. Se a gente pensasse, se o time conseguisse aquela convenção, eles iam praticamente ficar com a bola até o finzinho do primeiro tempo, iam chutar no mínimo ali um field goal e já ia levar muita vantagem pro segundo tempo. Então foi ali uma jogada chave, e quando a bola voltou pros Patriots, aí sim o ataque conseguiu aparecer.
Pois é, mas antes disso tem a questão que foi uma terceira para 12 depois da falta, né, do delay of game, e vem o sack do Adam Butler, Sidney. Um cover sack também, que ele ficou ali acho que uns 9 segundos, mas méritos para ele, que não desistiu da jogada, não tirou o olho do quarterback e chegou e fez o sack. Mais um do Butler, hein, cara?
No mérito não só dele, mas também do Trey Flowers, e eu não me lembro mais o terceiro jogador, que conseguiram conter o pocket ali de uma forma que o Blake Bortles tentou correr para a direita, não tinha espaço, tentou correr para a esquerda, não tinha espaço, e foi engolido pelo Butler, né? Eu torci muito por esse sack do Butler, para que o Butler tivesse um jogo bom, porque o Jalen Ramsey, né, o cornerback do Jaguars, até menosprezou ele durante essa semana, nas entrevistas, né? Deu aquele quem, né? Quem é esse Adam Butler? Então, fiquei muito feliz, comemorei esse sack do Adam Butler como se fosse um touchdown nosso.
Não é? E puta, que ano que ele teve, né, meu? Mereceu mesmo. É o segundo dele já? Ele teve contra o Titans também, não teve?
Sim, teve no Garbage Time.
Cara, ele tá então numa sequência absurda, o Adam Butler. Bom, aí como o Arthur lembrou, bola vem pro ataque, com 2 minutos pra trabalhar, 2 minutos e pouquinho pra gente trabalhar. Aí começa, de novo, Cooks nos comebacks aparecendo. E aí vem a falta no Gronk, a capacete no capacete, que tirou o Gronk do jogo, protocolo de concussão. Eu vi muita gente falando que foi de propósito. Vocês acharam que foi?
Não, pra mim não tem como, até não tinha como ser de propósito aquela jogada, pela velocidade que ela aconteceu. O Gronk tenta receber a bola e já, num momento imediato, o jogador do Jacksonville Jaguars vai no capacete com capacete, mas pra mim não foi intencional. E até o Richard Sherman publicou uma coisa no Twitter bem interessante, que quiser dar uma olhada no que ele botou.
O próprio Barry Church, que é o jogador da jogada, Sidney, só pra eu complementar aqui, ele se desculpou depois do jogo e ele falou um negócio interessante, que ele falou: se a gente vai baixo, a gente é sujo. Se a gente vai alto, é falta. Se a gente vai devagar, o Gronk atropela a gente. tem que ir forte. E como o Arthur lembrou, a velocidade, a força que eles estão vindo, acaba acontecendo, né, meu?
É, eu não acredito em intencional de jeito nenhum. É, isso que o Arthur falou do Richard Sherman, é que ele falou que o... Como é o nome dele? O do...
Barry Church.
Barry Church. Barry Church tinha duas opções nesse lance. Ir no joelho do Gronk e fazer o que o TJ Watt fez em 2013, estourar o joelho dele, ou ir em cima, porque se você for de outra forma, você não consegue derrubar. Eu acredito que ele não tentou mirar na cabeça. Foi do jogo, porque o Gronk tava caindo, né? Ele meio que pulou para receber, e o Church tava subindo. Então, é difícil você evitar na velocidade do jogo. Então, até que me provem o contrário, eu acredito que não houve maldade no lance, foi só uma infelicidade realmente.
É, eu também acho, porque eu puxei isso aqui, que eu até vi texto nos Estados Unidos, da galera falando que, tipo, que as defesas estão encontrando uma forma de parar o Gronk, que é tirar ele do jogo e tal. Eu achei muito... Não acho que o Church teve todo esse pensamento, não. É, eu fico com ele ali, como ele disse, foi muito rápido o que aconteceu, e ele tentou o melhor dele e acabou que deu errado. E como ele disse, pediu desculpa pro Gronk, e ele falou, tô torcendo pro Gronk se recuperar e jogar o Super Bowl, porque, putz, é Gronk, né? Bom, só que daí, até puxei esse negócio aqui da falta, porque daí sai a outra falta já em seguida, agora no Cooks. É, primeiro, essas faltas destruíram esse drive, porque começou ali no delay of game, virou pra falta do Gronk, que deu jardas pra gente, e virou a falta do Cooks. É, acho que foi uma das coisas que mais atrapalhou, que mais fizeram diferença, aliás, dos dois times, porque, ó, pra vocês terem uma noção, os Patriots fizeram uma falta pra 10 jardas, e os Jacksonville Jaguars fizeram 6 faltas pra 98 jardas. Então eles perderam aí um campo só em faltas, e esse drive fez muita diferença. Essa parte do jogo aí, como a gente lembrou, era um momento complicado pros Patriots, e as faltas reanimaram os Patriots. Agora, o que o Cooks consegue de falta nessas rotas no fundo é absurdo também, hein? Ou ele pega a bola ou sai falta, parece.
É, já tá virando uma jogada manjada dos Patriots, esse passe longo de Brady pra Cooks, pra tentar ali, no mínimo, uma falta, uma interferência defensiva. E eu aqui não vou entrar no quesito da arbitragem, se o juiz estava certo ou se estava errado, mas o que aconteceu foi que ele marcou e que aquele lance foi capital para os Patriots avançarem.
Pois é, vem a jogada para o touchdown. White corre atrás do Solder, um ótimo bloqueio do Solder do Tunney ali na esquerda, e entra para fazer o touchdown e entra para diminuir esse placar para 10 pontos para New England.
É, cara, e só uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse finalzinho do segundo quarto que a gente tá, é que o Jacksonville Jaguars tomou uma decisão que eu achei bem questionável aí. É, depois do touchdown do James White, eles receberam a bola, né, de volta, foi um touchback, eles pegaram a bola na linha 25 jardas com 55 segundos e 2 timeouts. Então, acho que você tá em New England, né, com os Patriots acabando de se encontrar ofensivamente, conseguindo um touchdown, você com 2 timeouts e quase um minuto, você tem que tentar alguma coisa. Não é botar o Blake Bortles para passar ali, passe de 30 jardas, mas tentar uma corrida, tentar um passe pro running back, e tentar chegar perto do meio campo para ver daí para frente o que você consegue, né? É, então, para nossa sorte, eles preferiram ajoelhar na bola e não pontuaram mais no segundo quarto.
É, o que a gente falou, a experiência fez muita diferença, principalmente desse meio do segundo quarto pra frente, né? Aí vem o intervalo, volta os times pro terceiro quarto, e aí começam as coisas mudarem, os ajustes começam a aparecer. A gente sempre lembra aqui como o intervalo de jogo é tão importante pros Patriots, como o Belichick e a equipe dele sempre sabe ajustar esse time, equiparar as coisas, ajustar, cortar arestas. É sempre muito importante o intervalo de jogo para os Patriots, e aí é que a gente começa a ver as coisas mudarem um pouco. Aliás, a volta do terceiro quarto não foi tanto assim, foi o ataque sofrendo de novo e o ataque deles conseguindo avançar. Mas tem uma terceira para três, Arthur, que eles tentam um passe e aí o Flowers aparece e desvia a bola para forçar o field goal, né?
Sim, aquele foi um desvio providencial do Trey Flowers, que inclusive foi para mim o melhor jogador defensivo dos Patriots no jogo e eleito também pelo Pro Football Focus com a nota altíssima de 91 pontos. Foi uma partidaça do Flowers e essa foi uma das jogadas que ele trouxe mais um momento da partida pro New England Patriots.
É, porque eles atacavam bem, poderiam chegar em outro touchdown e fazer o 17 a 10, forçar os 3 pontos só, o field goal, também fez diferença lá na frente, como a gente sabe.
E falando no Flowers, achei muito engraçado e interessante que o TJ Lang, né, que joga na linha ofensiva do Green Bay Packers, postou depois desse jogo que é um inferno você bloquear o Flowers, porque a envergadura dele é muito grande, ele tem os braços muito longos. Então o TJ Lang falou que se ele coloca os braços no jogador de linha ofensiva, o jogador da linha ofensiva não consegue colocar os braços nele. Então a expressão que ele usou foi isso, é frustrante bloquear o Flowers, é um inferno.
E virou meio que um papo ali, né? Porque teve um outro jogador que eu não lembro quem foi agora, né?
Exato, apareceu outro guard aí também, esqueci agora quem foi, de outro time, falou, realmente é complicado, ele é muito grande, não sei o quê. Achei bem, bem legal essa interação aí.
Eu vou ver se eu achar o link aqui, eu ponho. Virou meio que um papo dos caras ali, conversando do Flowers, bem legal. Aí tem, pra mim, acontece uma outra coisa ali, tem um outro detalhe ali que começa a fazer diferença nesse jogo, que é, como a gente sempre fala aqui, o trabalho dos special teams, o trabalho dos times de chute, Arthur. Vem o Gostkowski e começa a forçar touchback. Por exemplo, pra você ter uma noção, nesse segundo tempo inteiro, terceiro e quarto quartos, o Gostkowski forçou touchbacks em todas as jogadas, e as únicas, acho que foram duas só que tiveram retorno, o máximo que eles conseguiram chegar foi na linha de 16. Também coloco aqui uma importantíssima coisa de que a gente tá sem o Jonathan Jones, que era um dos caras que mais estava fazendo essa cobertura, mas o Slater fez um jogo animal, cobriu o trabalho dele. Como a gente falou dos running backs a semana passada, é incrível quando a gente perde um jogador, a gente nem sente a falta porque o outro vem e faz o trabalho. Então, Gostkowski nos touchbacks, o Slater cobrindo chutes e o Allen mais uma vez. Três dos três chutes dele, ele chutou três vezes nesse segundo tempo. Os três foram dentro da linha de 10 jardas. Então começou a ter o quê? Um ataque do Jaguars com costas na parede. O front seven começou a trabalhar melhor, começou a entender como chegar no Bortles, começou a entender como gerar pressão nele. E aí, com o jogo corrido parado, sendo contido, começou a virar uma outra história para a defesa dos Patriots, o ataque dos Jaguars começou a se complicar nas chamadas, começou a virar um outro jogo a partir desses pontinhos aí, desses detalhezinhos que fazem muita diferença, né?
Sim, foi como o efeito dominó. A gente colocava os Jaguars para começar a atacar lá de costas para as paredes, e eles teve várias vezes que aconteceram three outs, ou então eles conseguiram avançar pouco, e já a gente já retornava em uma boa posição de campo para Brady e seus companheiros atacarem. Então, assim, foi um efeito dominó, e tudo isso graças ao Special Teams de New England, que foi e está sendo impecável nesta temporada regular e nos playoffs.
E só uma... o Felipe falou eles conseguiram começar a pressionar um pouco mais o Bortles. Tem um dado que eu peguei aqui, ó. Eles conseguiram pressionar porque eles começaram a ir para blitz, né? O Belichick soltou os cachorros, digamos assim. No primeiro tempo inteiro, foram duas blitz dos Patriots. No segundo tempo, depois do intervalo, foram 12 blitz. Então eles viram que não estava chegando no Blake Bortles, começaram a soltar blitz de linebacker, blitz de cornerback. Então ele perdeu o medo, digamos assim. A gente até, durante o ano, ou outros anos, a gente sempre criticou que os Patriots não pressionavam e não iam para blitz, né? Nessa vez aí, no intervalo, eles resolveram realmente ir para blitz.
E olha como isso tudo gerou uma diferença no Bortles. O primeiro tempo dele, primeiro e segundo quarto, ele teve 86,6% de aproveitamento nos passes. No segundo tempo, caiu para 47,6%. Cai basicamente a metade, cai 40% e poucos de aproveitamento dele do primeiro para o segundo tempo. A gente fez aquele texto de como parar o ataque dos Jaguars. Foi até interessante porque alguém comentou, eu coloquei lá que os três principais pontos para mim eram parar o jogo corrido, pressionar o Bortles, e ganhar a disputa de terceiras descidas. Eu achei interessante que eu não lembro quem comentou que falou assim, mas isso aí serve para ganhar de qualquer time, para parar qualquer ataque. Sim, sim e não, porque nesse jogo a gente viu isso, foi a fórmula, funcionou a fórmula para os Patriots, só que, Sidney, quando a gente pega o ataque dos Patriots, teve pressão no Brady, não teve jogo corrido, e a gente foi mal no terceiro down e a gente ganhou o jogo. Então...
achei interessante, tem aqui o Tom E. Curran, né, que é um dos insiders lá mais respeitados dos Patriots, ele soltou um texto bem interessante, acho que no dia seguinte ao jogo, né, ontem mesmo, que os Jaguars fizeram tudo certo e perderam o jogo, porque se você olhasse antes, o plano de jogo deles era pressionar o Brady, parar o jogo terrestre e ganhar na terceira descida, e eles fizeram tudo isso e perderam. Então até não dá pra você criticar muito o time dos Jaguars nesse jogo, porque foi uma coisa incrível realmente, assim, você conseguir fazer um plano de jogo efetivo, um plano racional, lógico, né, e mesmo cumprindo quase na totalidade do jogo esse plano, você sai com a derrota.
É, então a crítica no meu texto, né? Os Patriots, o Brady fez um favor de me defender ali, falando que não é bem assim. Não dá pra ganhar de qualquer ataque quando você faz isso. Bom, basicamente esse foi o terceiro quarto. E aí vem o último quarto, onde as coisas começam a mudar. Começa o quarto já com mais uma vez a defesa segurando e forçando mais um field goal dos Jaguars. E o placar vai para 20 a 10, né, Sidney?
É, os Jaguars pontuaram nos quatro primeiros segundos do quarto e depois não pontuaram mais na partida inteira. E boa parte disso, para mim, tem uma explicação que quando eles abriram essa vantagem no último período de 10 pontos, com eles tendo a melhor defesa da liga, né, para muita gente, contra um ataque que estava sofrendo, que não tinha pontuado no terceiro quarto, todos os Patriots, eu acho que eles ficaram muito conservadores na forma de tentar gastar relógio e muito previsíveis. Eles começaram a correr toda hora pelo meio com o Fournette e os Patriots meio que entenderam o que eles estavam fazendo e não começaram mais a permitir jogadas. O ataque dos Jaguars, depois desse field goal, não fez mais nada no jogo. Então, assim, eles tentaram ser muito conservadores na forma de gastar o relógio e acabaram não conseguindo first down suficientes.
É, mas daí vem a tal da trick play, que foi um momento de euforia e de tristeza pra mim. O Brady solta a bola no Amendola. O Amendola tem dois jogadores ali no screen pro Amendola. O Amendola tem dois jogadores na frente dele. Ele finge que vai dar aquela corrida. Devolve a bola lá no Lewis do outro lado. Coisa que a gente espera acontecer isso em playoffs já. Alguma coisa desse tipo. E aí parecia que ia ser touchdown, porque o Lewis não tinha ninguém na frente dele. Só tinha três OLs na frente dele. Ele começa a correr. E aí pra mim foi a bobeada do Mason, que ele vê o Jack chegando, não tinha ninguém para ele bloquear, ele resolve acreditar que ia dar, não faz o bloqueio no Jack, e o Jack chega e força o fumble e pega a bola de volta. Eu ali, cara, para mim, sinceramente, eu fui do ápice ao lixo, porque eu falei, meu, para mim era aqueles dias que nada funciona, sabe? Que não interessa o que a gente tentar, vai ter um jeito de que não vai acontecer as coisas hoje.
E tem uma coisa sobre essa jogada que é uma coisa que é uma jogada que não foi tão comentada aqui, mas tem muita gente, até nos Estados Unidos, que acha que não foi fumble essa bola do Lewis. Porque eles usam a palavra pin, né? Que quando você não tá com a bola agarrada no braço, mas você tá imprensando a bola contra o seu corpo. Então, no momento que o Lewis encosta o quadril no chão, ele tá com a bola entre o quadril dele e o braço, e que pra muita gente, se não era fumble, ali ele estaria down by contact. Lembra da recepção do David Tyree no capacete? Ele não estava agarrando a bola, ele imprensou a bola no capacete e foi mais ou menos o que o Lewis fez no quadril ali. Então, assim, foi uma jogada bem, bem questionável aí, mas o fato é que os juízes reviram e mantiveram a marcação.
Eu não lembro dessa recepção no capacete. Bom, aí volta, aí começa a acontecer o fator Danny Amendola no jogo. Os Patriots tiveram a bola na mão, avançaram. O Brady toma um sack de novo pelo lado direito da OL e acaba que a gente termina numa situação de terceira para 18. E aí, senhor Arthur, vem o Amendola e faz um trabalho maravilhoso saindo do slot, entendeu muito bem, leu muito bem como estava a zona dos Jaguars e se encaixou no meio dela certinho ali para receber e manter esse ataque em campo, né?
Sim, aquela jogada até me lembrou um pouco a do Super Bowl 49, que a gente estava, se não me engano, na terceira para 17, que o Brady conseguiu conectar o Julian Edelman, manter o drive vivo. E a Amendola não tem mais o que falar desse cara, não há adjetivos para descrevê-lo. E assim como grandes nomes de wide receivers que passaram pelos Patriots, como o Randy Moss, o próprio Edelman que ainda tá, o Stanley Morgan, Deion Branch, Troy Barrow, entre outros, eu já coloco o Amendola como um dos maiores wide receivers da história de New England. Para mim ele já vigora aí entre um possível top 5, porque ele sempre aparece nos momentos cruciais. E nessa última partida contra os Jags, a gente estava sem Edelman e sem Gronk, que são dois jogadores que costumam puxar a marcação adversária, e mesmo assim, a Amendola conseguiu aparecer e conseguiu fazer as jogadas providenciais para nos dar a vitória.
E tem um detalhe também sobre essa conversão de terceira para 18, que tudo bem, o Amendola merece todos os elogios do mundo. Mas o Brady lançou um laser nesse passe, o cara que tá com 12 pontos na mão direita e lança um tiro desse que ele lançou pro Amendola, eu achei impressionante esse passe também.
Não, como eu falei, o Amendola entendeu, ele leu muito rápido ali a zona e se encaixou, e o Brady entendeu também que ele tinha entendido e falou, é isso aí mesmo, top, pega esse, dá um jeito de segurar esse foguete aí. Foi mais ou menos isso. Aí o drive continua, tem outra recepção do Amendola para first down, e aí vem o touchdown dele na end zone. que é o primeiro, né, que ele se joga dentro da endzone ali, ele pega, no, cruza no meio e se joga dentro da endzone para receber. Eu achei interessante nessa jogada do touchdown, não sei se vocês perceberam, que ele sai numa curtinha ali, ele sai no slot, corta pro meio numa curtinha, e do lado dele sai o Allen, o Dwayne Allen, o tight end, e o Allen vai pra endzone e o Amendola não. E eu achei interessante como nessa jogada, tanto o middle linebacker dos Jaguars quanto o safety, os dois se preocupam com o Allen na endzone, e deixaram o Amendola sozinho. Esses caras não ouvem nosso podcast, né? Porque todo mundo que sabe, que acompanhou, que estudou os Patriots num momento como esse, o Brady vai olhar pro Amendola primeiro. Ele nunca vai olhar pro Allen primeiro pra depois olhar pro Amendola, né?
Mas a beleza dessa jogada também é isso. Essa rota do Allen, na minha opinião, ela foi claramente desenhada pra... Não era pra ele receber o passe, era pra ele desviar a atenção da defesa.
Sim, sim.
Ele foi realmente esqueci a palavra que eles usam, um decoy, né, assim, chamou a atenção dos caras ali na endzone, deu sorte de dois serem atraídos pra ele e deixar mais espaço pro Amendola.
Então, mas pra mim ali, essa jogada é desenhada pro Gronk ir fazer isso e puxar esses dois jogadores. É, o nome Gronkowski, se você vê o Gronkowski indo pra endzone, você vai pegar ele, porque, pô, aí beleza. É. Mas o Dwayne Allen, que recebeu, sei lá, dois passes no ano inteiro, os caras fecharem dois nele, deixaram a Amendola sozinho... Eu achei muita bobeira da defesa deles, mas muita mesmo, cara. Não, pra mim foi falta de estudar. Foi falta de estudar e saber que, meu, o Brady não vai olhar pro Allen antes do Amendola nunca. Aí vem uma sequência de ataque não conseguindo fazer, chegar no field goal, mas dois bons trabalhos de Ryan Allen junto com a defesa, como a gente lembrou ali. É, nos próximos dois drives, o Allen coloca eles com costas na parede mais uma vez. A defesa trabalha bem, porque a defesa força three and out, tem desvio do Rowe, o Harrison e o Flowers, meu, pressionando demais e forçando o Bortles a lançar um passe errado, que fizeram a diferença. E um desses posicionamentos de campo, Sidney, faz com que o ataque deles tenha que chutar o punch de dentro da endzone, que vai acontecer o retorno do Amendola. O Amendola pega na linha de 50 ali no punch, e vai até a linha de 30, e aí deu aquele alívio, porque a gente só precisava de um field goal, e o Amendola, no retorno de punch, já garantiu que o posicionamento a gente já tinha. Né?
Ali foi incrível, né? Como você falou, os Jaguars receberam a bola, né, depois do drain-out dos Patriots, com 5,53 no placar, dentro da própria linha de 10, e se eles conseguissem mais uma campanha dessas que eles conseguiram no primeiro tempo, principalmente, né, era o fim. A defesa fez um trabalho incrível, forçou o drain-out, e eles foram pro punt da própria endzone, e o Amendola, não bastasse as recepções, os touchdowns, os milagres que ele estava fazendo, conseguiu retornar 20 jardas, deixou o time dos Patriots já na linha de 30 jardas do campo de ataque.
Aí tem mais Amendola ainda, porque daí o ataque pega, continua parte ali da linha de 30, né, do retorno do Amendola. Ele tem aquela bola que ele recebe dentro das 10 jardas, que ele cai, ele protege a bola, consegue colocar a mão entre a bola e o chão, que, putz, mostra o quanto esse cara sabe o que ele está fazendo, todo o movimento de corpo dele, ele sabe exatamente o que ele vai fazer na hora de receber uma bola. E aí tem o segundo touchdown dele na endzone. Cara, eu revi esse touchdown umas 10 vezes. Que trabalho do Amendola colocando aquele segundo pé, hein, meu?
Foi um trabalho inacreditável o quanto ele se esforçou para colocar aquele segundo pé. Eu tenho que admitir que na hora do momento do lançamento, quando ele recebeu, eu fiquei meio duvidoso se ele tinha conseguido fixar os pés no gramado, e só no replay eu fui soltar mais a comemoração, uma comemoração mais efusiva. Mas foi um trabalho sensacional de Amendola, e que essa jogada serviu para coroar sua brilhante atuação nessa partida.
Sidney, se você rever o replay, dá pra ver ele sabendo que ele tá no fim da endzone, então a hora que ele pula pra pegar a bola, ele pula pra cima, ele não pula, tipo, pra trás, porque ele sabe que ele não podia. A hora que ele tá no ar com a bola na mão, ele já dá pra ver ele meio que olhando pro chão, assim, procurando onde que tá a linha pra ele ir lá e colocar o segundo pé, cara. Toda vez que isso acontece, não só a Amendola, qualquer jogador de qualquer equipe, toda vez que uma jogada dessa acontece, eu fico de queixo caído, porque... Cara, quem já brincou de futebol americano sabe que pegar a bola não é fácil, quanto mais fazer tudo isso numa janela de tempo tão absurda, né, cara?
Não foi um passe daqueles lobby, né, aquele passe que sobe, desce devagar, foi um passe relativamente forte do Brady. A coordenação motora dele foi uma coisa inacreditável. No momento que ele coloca o segundo pé no campo, o corpo dele está completamente inclinado para fora da endzone. É incrível como o Amendola não dropa a bola. Não existe. Se procurar um vídeo aí do Amendola dropando um passe, se a bola chegar nele, ele agarra. Não importa isso, né? Coroar uma atuação incrível, histórica.
Uma outra coisa interessante que eu achei dessa jogada, não sei se vocês perceberam, foi a rota que o Cooks fez. Foi aquela rota do Edelman no Super Bowl 49, que ele sai na esquerda, corta pra dentro e faz um corte brusco pra fora. É tanto que eu nem percebi, na hora que saiu a jogada, eu nem percebi que o Amendola, onde tava o Amendola, por exemplo, porque eu falei, a hora que saiu eu vi o Cooks, eu falei, nossa, é a rota que o Brady solta a bola. E aí a hora que eu vi, o Brady soltou pra outro e acabou acontecendo isso, mas vejam aí que aquela rotinha do Edelman foi o Cooks que fez dessa vez. Bom, aí vem o Jaguars no desespero, precisando de um touchdown. E começa de novo a defesa trabalhar bem. Tem um passe no running back na lateral, coisa que a gente viu acontecer no ano inteiro, que o Marquise Flowers mais uma vez apareceu lá para desviar essa bola. Marquise Flowers também é outro cara desses desconhecidos que a gente já tá ficando chato de falar dele, de tão bem que ele tá jogando. E daí vem seguido do sack do Harrison junto com o Van Noy, que foi fumble, mas recuperado por eles, que colocou eles numa quarta para 14. Harrison, ele tá fazendo o que a gente precisava, né? Alguém tá infeliz com o Harrison? Acho que sim, ele não tá sendo um monstro dentro de campo, mas ele tá conseguindo fazer as jogadas dele, né?
Sim, foi o que a gente falou quando ele foi contratado. Não é nenhum jogador pra salvar nosso problema no pass rush, mas só que vai contribuir. E está contribuindo principalmente nesses momentos decisivos da partida.
E tem um detalhe também que, além dele estar aparecendo com sex, né, como ele apareceu nos últimos jogos, ele está fazendo uma coisa que foi uma dificuldade da nossa defesa no ano inteiro, que é você segurar a lateral da linha defensiva para a corrida. Quando o James Harrison está em campo, ele segura a lateral dele e força o cara aí ou a voltar para dentro ou para sair pela lateral. A gente cansou de falar que o Trey Flowers segurava um lado, mas do outro lado a gente teve problemas, né? Desde o Cassius Marsh até o Eric Lee, passando pelo qualquer linebacker que foi por ali. Com o James Harrison não tem isso não, ele realmente ele segura o edge dele ali muito bem.
Então, concordo completamente. Bom, e aí ficou para quarta para 14, o Will Bortles vai e acha um ótimo de um passe num receiver no fundo, só que não. Quem aparece, Sidney? Quem? Quem? Pro desespero da torcida dos Patriots. Stephon Gilmore vai lá e voa para desviar essa bola, cara.
Cara, foi uma das jogadas mais bonitas, assim, plasticamente, que eu já vi na NFL, aquela defesa. Tanto por tudo que ela representou, né, que foi a pá de cal, digamos assim, no último ataque dos Jaguars, um salto incrível, né, ele muito bem na cobertura, ele foi no time corretíssimo, porque se ele pula antes, ele faz falta, se ele pula depois, ele não desvia a bola. Então, assim, foi uma precisão incrível do Gilmore. E você falou para desespero da torcida, mas a torcida sabe que a gente está defendendo o Gilmore aqui já faz tempo. Todos nós aqui, desde do segundo mês, da metade do segundo mês em diante da temporada, né? Depois que ele se machucou e voltou. Quando ele voltou, ele já voltou em alto nível. E ele merece demais essa jogada, porque eu acho que ele foi muito injustiçado essa temporada inteira.
Ó, eu vou confessar uma coisa. A hora que eu vi a jogada ali, que eu vi que era ele, eu falei, não, Gilmore, não faz isso. Desvia essa bola, pelo amor de Deus. Você vai ser morto se você não desviar essa bola, cara. Me deu, por ele, por tudo que a gente falou, por tudo que a gente acredita nele, me deu um alívio na hora que ele desviou aquela bola, Arthur.
Aquele lance ali foi sensacional. E eu que tava meio que comentando o jogo no Twitter em tempo real na hora, só não sabia nem o que falar naquele momento, só botei Gilmore, eu te amo, porque foi uma jogada muito, mas muito bonita mesmo. E segundo minhas fontes, estão especulando que Tite já ligou para Gilmore para uma possível convocação para a Copa do Mundo para ser nosso goleiro titular.
Eita, tá cheirando talco de novo. eu nem entendi essa sua piada, mas tudo bem. Bom, e aí vem, a Patriots pegam a bola e a única hora que precisava o jogo corrido funcionar, o Lewis vai lá e consegue o first down. E, meu, campeão da AFC, Super Bowl de novo. Meu Deus do céu, que desespero que é assistir esses jogos. Que, como eu falei no começo, eu não tenho idade mais pra assistir esses jogos aí. Eu acho que eu vou é torcer pro Browns, que daí eu garanto que eu sei como vai ser minha temporada.
Eu tava pensando esses dias, né, que será que não dá pra chegar no Super Bowl e meter uns 35-7 no Eagles, feito eles fizeram no Deus. Vikings? Porque tá certo que é muita arrogância isso, a gente exigir demais do time, já tá no Super Bowl todo ano, a gente ainda quer ganhar fácil, né? Mas é porque os últimos Super Bowls dos Patriots é pra matar, do coração. Os dois contra o Giants, o do Seahawks e o do Falcons, não tem como, o coração não aguenta, não.
Não, exatamente, não é nem assim, pressão nos caras ou não gostar do Eagles. É pra mim, pra minha saúde, eu preciso de um Super Bowl tranquilo, cara. Tá louco, eu não tô aguentando mais esses jogos, cara. A hora que minha noiva mandou pra mim, e aí, Super Bowl de novo, né? Eu falei, não sei se eu tô feliz ou triste, porque eu não sei se eu vou estar vivo. É muito complicado, cara, é muito desesperador, tá louco. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um programa um pouquinho maior do que normalmente faz, mas a gente quis... Acho que a gente não fazia programa assim desde o primeiro, Sidney, o primeiro podcast que a gente fez do Super Bowl, a gente fez desse jeito, lembrando o jogo inteiro, né?
Foi bem parecido, eu lembrei logo, né? Foi quase um play-by-play que a gente fez daquele Super Bowl lá. Também foi um jogo histórico, né? Que a gente fez questão de passar nos seus ponto por ponto. E esse também, esse jogo dos Jaguars, ele é histórico porque sem Edelman, sem Gronk, contra a melhor defesa da liga, não tem como não ser histórico esse jogo.
Bom, então é isso, gente. A gente volta aqui semana que vem para fazer o raio-x do Eagles. Como o Bill Belichick falou, a gente não enfrentou o Eagles, a gente sabe bem pouco do Eagles até agora. A gente vai pegar esses dias para estudar, para fazer toda a nossa preparação. Vocês sabem que a gente gosta de fazer, a gente não gosta de vir aqui só por falar. Então a gente vai usar esses dias, a partir de fim dessa semana, começo da semana que vem, o site vai virar todo sobre Super Bowl, todo para falar desse jogo do Eagles, podcast também. A gente tá terminando esses assuntos de final de NFC essa semana, pra gente entrar com tudo em Eagles e Super Bowl 52, e seja lá o que Brady quiser pra esse jogo, desse resultado. Certo, Arthur? Obrigado e até semana que vem.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Sidney. E até semana que vem.
Valeu, Sidney.
Valeu, galera. Grande abraço a todos.
We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England.